Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 6. A promessa do Evangelho já cumprida e que torna disponível as demais promessas do Evangelho. Um aspecto muito interessante a ser observado quando o assunto de promessas é abordado, refere-se ao ponto de que algumas promessas somente podem ser cumpridas se outras promessas forem cumpridas anteriormente, gerando assim a dependência de algumas promessas em relação àquelas que lhes abrem o caminho para que possam ser também cumpridas. Uma pessoa, por exemplo, pode receber a promessa de que um título de um determinado imóvel lhe será dado e que ela poderá fazer livre uso deste imóvel após receber o respectivo título. Neste caso, a promessa do recebimento do título se sobressai devido ao fato de que as demais promessas simplesmente não podem se tornar em uma realidade prática sem que a primeira promessa seja cumprida. Além disso, entre as promessas que servem como o meio para que outras promessas possam vir a se cumprir, também encontramos aquelas que já se cumpriram, mas as quais não deveriam jamais serem esquecidas e abandonadas para que o caminho para outras promessas permaneça aberto. O cumprimento de algumas promessas específicas faz com estas venham a se constituir em uma base firme ou a garantia para outras promessas. Razão pela qual, algumas promessas se distingam ou se sobressaiam em relação às demais. Voltando ao exemplo da pessoa que recebe o título da posse de um imóvel prometido, fica evidente que as demais promessas que lhe foram feitas somente têm validade enquanto a pessoa permanecer sendo detentora da posse do imóvel, perdendo os demais efeitos se a pessoa se desfizer do título que lhe foi prometido e entregue. E o entendimento e o reconhecimento das associações e dependências que pode haver entre múltiplas promessas tornam-se especialmente relevantes quando o tema se refere às promessas de Deus realizadas para com os seres humanos, pois algumas delas definitivamente também compõem a condição e a garantia para que outras possam ser acessadas. Se ainda olharmos com um pouco mais de precisão a associação que há entre as múltiplas promessas de Deus registradas nas Escrituras, podemos observar que na realidade há uma promessa, com um destaque especial, que se sobressai sobre as outras, conforme é mencionado no texto a seguir. Hebreus 11, 32 até 40. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Entre todas as promessas que Deus concedeu aos seres humanos e que o Senhor continua a conceder a eles, há uma promessa completamente singular, especial e que se sobrepõe às outras promessas, a qual é a promessa cujo cumprimento abriu o caminho para que as pessoas sejam salvas para a novidade de vida eterna no Senhor e para que venham a viver e andar segundo a vontade de Deus para elas. Esta promessa completamente singular foi prometida por séculos e até milênios. Esta mesma promessa foi promulgada parcialmente e inicialmente quando somente Adão e Eva ainda estavam na face da terra, sendo mais intensificada a partir do chamado de Deus a Abraão e a Sara, e a qual foi repetida com acréscimo de muitos detalhes através das gerações que vieram após a vida de Isaque, filho nascido segundo a fé de Abraão e Sara no Senhor. Em meio a muitas promessas do que haveria de suceder à humanidade, e em especial àqueles que crescem no Senhor, Deus anunciou uma promessa que foi recebendo crescente destaque, precisão e exposição dos propósitos associados a ela, aspecto este, que foi resumidamente exposto por Paulo no discurso que ele fizera na Antioquia da Pisídia e que foi registrado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos conforme podemos ver abaixo. Atos 13, 13 até 41. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leiam todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que, com ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. É, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro Salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. No discurso acima exposto, Paulo sintetiza a principal promessa de todos os tempos. A promessa que se sobressaiu e sobressai sobre todas as outras promessas. A promessa que Paulo apresenta como sendo o Senhor Jesus Cristo, e este crucificado e ressurreto dentre os mortos pelo poder de Deus para que todos os que nele creiam possam receber a vida eterna junto ao Pai Celestial. Através de sua pregação, Paulo anuncia que Deus constituiu o seu evangelho como sendo também o evangelho de uma promessa diferenciada de todas as demais promessas para que todas as pessoas soubessem dela e para que, sabendo a respeito dela, pudessem também abrir o seu coração para receber o que com tanto amor celestial foi realizado em favor de cada pessoa do mundo. E ainda, para que ninguém se encontre como um desprezador desta promessa singular. Se voltássemos mais uma vez ao nosso exemplo da promessa do título de propriedade de um imóvel, poderíamos, talvez, ou somente a título figurativo, dizer que Cristo é o título de propriedade prometida para a salvação e novidade de vida em Deus. 1 João 5, 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo é aquele em quem ou através de quem todas as demais promessas de Deus para a salvação e a novidade de vida segundo a sua vontade podem ser alcançadas. Além disso, a compreensão essencial de Cristo como a promessa central de Deus também é imprescindível para que as pessoas não criem expectativas de receber as demais promessas de Deus por meio de formas infundadas. Portanto, se um indivíduo não receber a Cristo como a promessa central dada por Deus e como a promessa que abre o caminho e concede a permissão para acesso às demais promessas do Evangelho, esta pessoa até poderá exercer esperança em alcançar as demais promessas do Evangelho, mas estará praticando uma esperança vã e sem possibilidade de êxito enquanto não aceitar a principal promessa declarada pelo Senhor Eterno. No livro de Gálatas, o Senhor mostra explicitamente que o cumprimento das promessas feitas a Abraão passa obrigatoriamente por Cristo. Ou seja, é em Cristo Jesus que as demais promessas anunciadas por Deus a Abraão manifestam a salvação, a novidade de vida no Senhor, e podem ter o cumprimento realizado na vida daqueles que recebem ao Senhor no coração. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Através da sua principal promessa já cumprida, Deus nos prometeu e deu a Cristo para que em Cristo pudéssemos ter acesso às suas demais promessas. A salvação e a vida que resulta da salvação de Deus não podem jamais ser dissociadas do Senhor Jesus Cristo, pois Deus determinou que elas estivessem nele exclusivamente. A salvação e a novidade de vida eterna prometidas pelo Senhor não podem ser dissociadas daquele que Deus já nos concedeu como a provisão e a única fonte de salvação e vida. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Colossenses 1, 19 até 20. Porque aprouve a Deus que, nele, em Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O Evangelho da promessa é o poder de Deus para a salvação de todos, igualmente para o judeu e para o grego, mas o que jamais deveria ser esquecido é que o Evangelho da promessa, quanto à boa dádiva central pré-anunciada do céu e já cumprida por Deus, é e sempre será Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. As promessas que Deus fez a Abraão, Deus também anunciou que elas estavam associadas à condição de Cristo vir a ser revelado como o rei e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que, além de ser o Salvador eterno, é também o único mediador entre Deus e os seres humanos, e o eterno rei da justiça e da paz, conforme está mais amplamente exposto no estudo sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Por causa da sua obra de redenção demonstrada na cruz do Calvário e pelo fato do Senhor Jesus ser o primogênito dentre os mortos, a herança prometida a Abraão foi entregue pelo Pai Celestial a Cristo, implicando que qualquer pessoa que queira ter acesso à herança da fé de Abraão, quer seja judeu ou gentil, somente pode ter acesso a ela em Cristo Jesus. Cristo é a promessa já cumprida por Deus para que uma nova vida no Senhor e tudo o que é necessário para que esta novidade de vida possa ser recebida através da multiforme graça do Senhor e mediante a fé em Cristo. Gálatas 3, 13 até 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Deus fez uma aliança com Abraão amparada pelas promessas do Senhor para ser estabelecida segundo a graça e a fé nesta graça. Entretanto, nesta mesma aliança, Deus também determinou que somente Cristo seria o mediador que possibilitaria o acesso às promessas desta aliança para todos os que crescem nele. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, e tantos outros, foram cooperadores pelos quais as promessas de Deus foram anunciadas às nações, mas somente Cristo foi estabelecido pelo Pai Celestial como aquele através de quem as promessas seriam cumpridas e tornadas disponíveis àqueles que crerem no que lhes foi prometido pelo Senhor. A posição de Cristo é tão evidente nas Escrituras e tão determinante no quesito dele ser o mediador das promessas de Deus, que é a fé em Cristo que também determina se uma pessoa é considerada como um verdadeiro descendente de Abraão diante de Deus. Romanos 9, 6 até 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Gálatas 3, 5 até 7. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3, 23 até 29. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ainda em outras palavras, se alguém crê em Cristo e o recebe como Senhor, ele recebe o cumprimento da promessa se ser feito filho de Deus mediante a fé. E se alguém é filho, ele é herdeiro de Deus em Cristo Jesus, em quem se encontra a possibilidade do cumprimento de todas as demais promessas de Deus a serem recebidas mediante a fé no Senhor. 2 Timóteo 1, 1 até 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A promessa central do Evangelho da promessa não são terras, não são riquezas materiais, mas é Cristo Jesus para todo aquele que nele crê, porque tudo o que é necessário para a salvação e novidade de vida eterna encontra-se no Senhor Jesus ou o Pai Celestial concede através de Cristo. A promessa central de novidade vida eterna que Deus anunciou desde o início ao mundo é o pão vivo que desce do céu. João 6, 45 até 50. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. O cumprimento da promessa mais proeminente já anunciada aos seres humanos encontra-se em plenitude naquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O cumprimento que tem sido revelado de fé em fé naquele que vivifica e fortalece os que foram vivificados para viverem e andarem em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Cristo é a dádiva eterna através de quem uma pessoa alcança a dádiva prometida de reconciliação com Deus e de poder receber a condição de filho do eterno Pai Celestial. A promessa central do Evangelho da Promessa, cujo cumprimento foi revelado na plenitude do tempo, é o eterno Cristo que foi crucificado e ressurreto dentre os mortos para que o mistério dos séculos se cumprisse em todos os que creiam nele, quer judeus ou quer gentios. Colossenses 1, 26 até 2, 10. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Destacando este ponto mais uma vez, Cristo é a promessa outrora prometida e que já se cumpriu. O Senhor Jesus é a referência da superior promessa ou da superior ressurreição, e sem a qual, ninguém pode ser justificado ou aperfeiçoado para receber as demais promessas do Evangelho. João 11, 25 até 27. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Cristo é a promessa de Deus que passou pela morte na cruz do Calvário para também ser a promessa que ressuscitou dentre os mortos para ser recebida pela fé, para que, a partir de Cristo, todas as outras promessas e dádivas de Deus se cumpram no tempo devido naqueles que atendem ao chamado do Senhor para serem dele. Romanos 1, 1 até 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a maior ou a promessa-chave anunciada em todos os tempos. Cristo é a promessa da antiguidade já cumprida perfeitamente por Deus para todas as gerações, pois exatamente como Deus prometera detalhadamente centenas e até milhares de anos antes de Cristo vir ao mundo como o Filho do Homem, assim também aconteceu quando a sua vinda se cumpriu a favor de todos os seres humanos. Isaías 53, 1-12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João 19, 28-30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. É, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 2, 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 1 Coríntios 15, 1-4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.